Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, novamente a paz do Senhor Jesus. O texto que nós iremos nesta tarde meditar se encontra no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Gênesis 39, faremos a leitura do versículo 4 e do versículo 5. O irmão tome nota, Gênesis 39, 4 e 5, que nos diz assim: e José achou graça em seus olhos e o servia, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa, sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e também no campo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, queridos ouvintes, você que talvez pela primeira vez nos ouve através da rádio TV Web Manaim, esse texto, ele mostra para nós aqui um segredo profundo, um segredo extraordinário. O Senhor era com José. José, uma história belíssima, mas nós, quando nos voltamos à palavra do Senhor, amados, a nossa primeira e única e principal, podemos dizer assim, porque também devemos considerar outros aspectos, mas a principal, o principal objetivo nosso quando lemos a Bíblia é alcançar aquilo que é profético. Porque o profético, ele tem por princípio nos colocar, nos posicionar diante do projeto de salvação do Senhor. Então, se fôssemos aqui de Gênesis a Apocalipse traçar uma linha, né, de pensamento de Deus para com o homem dentro desse plano profético, nós diríamos que todo projeto bíblico se chama redenção. Deus, através do seu projeto, ele veio para tirar o homem do projeto criador e colocar dentro de um projeto, né, que é um projeto eterno, através de Jesus Cristo, que é o nosso Redentor. Então, todo projeto de Deus é salvar o homem. E aqui na história de José, nós vamos vendo nesses inúmeros paralelos que poderíamos fazer de José, que é um tipo de Jesus, com Jesus, nós vamos ver algo extraordinário. Mas aqui em especial narra o fato de quando José chega, né, ele foi levado ao Egito, e o eunuco do faraó o compra ali, tinha uma caravana de ismaelitas, cujo a história narra, ele tinha sido vendido, né? E é interessante porque chegando lá ele vai servir na casa desse Potifar, e Potifar, observando que era um homem temente a Deus, que o Senhor estava com ele, o colocou, né, sobre tudo, sobre o governo da sua casa. E é interessante que ele foi achado varão próspero, e o seu Senhor, vendo que o Senhor estava com ele, colocou sobre tudo da sua casa, sobre, né, o governo da sua mão. E é interessante, queridos, porque José, como um tipo de Jesus, ele quer exatamente fazer parte da nossa vida dentro desse contexto. Potifar aqui fala do homem, né, o homem egípcio, é o homem natural, que ainda não tem uma experiência com Jesus. E ele precisa conhecer Jesus. Jesus foi vendido, mas ele foi vendido dentro de um projeto, né? José também. Ele estava sendo parte de um projeto que Deus já havia mostrado para ele. Porque tudo nessa obra, meu querido, é profético. Guarde isso. Tudo nessa obra é profético. Por isso que a palavra diz que sem profecia há corrupção. Mas há profecia no nosso meio. E o Senhor não vai permitir isso. Então a palavra nos diz que José alcançou graça aos olhos do seu Senhor e o servia. Muitas vezes nós podemos achar que servimos ao Senhor, né? Quando fazemos algo na igreja ou algo para Deus. Mas na verdade, quando Jesus entra na nossa vida, é Ele que nos serve com toda sorte de bênçãos, né? De alegria espiritual, salvação, que é a maior bênção que Ele veio trazer. Então, ele achou graça aos olhos do seu senhor egípcio. Meus amados, quando nós olhamos a história de José e a história de Jesus, não há como não achar graça diante de tamanha beleza desse projeto redentor. Jesus entregou a sua vida por você e por mim, com o único propósito: fazer prosperar a nossa casa. A casa aqui fala da vida espiritual. De maneira, meu querido, que aquele senhor egípcio o pôs sobre a sua casa, entregou tudo em sua mão. Faça necessário, querido, que você entregue o senhorio da sua casa ao Senhor Jesus. Não era mais Potifar quem governava a sua casa, mas o Senhor governava a casa dele. Aquele que representa Jesus na figura de José. José reinava, era a maior autoridade dentro da sua casa. Interessante que dentro da casa de Potifar, um laço estava armado para José. Mas é interessante porque Jesus veio ao mundo também para salvar, para fazer prosperar o homem. Mas tinha um laço também, né? A palavra diz isso. Mas, contudo, esse laço não pôde, né, fazer mal a ele, porque ele não tinha pecado. A mesma coisa José. Então, dentro da casa de Potifar tinha um problema. A mulher de Potifar aqui, né, na simbologia, representa o pecado que está dentro do homem. O que, que aconteceu? Ela tentou enlaçar José. E ali a palavra nos diz que houve uma acusação. Na verdade, injusta, mas houve. Mas o fato que nos chama a atenção, queridos, é que José não se defendeu. Ele ficou calado. E a Bíblia diz que Jesus, como ovelha muda, ele foi ao matador. Não abriu a sua boca. Por quê? Porque Jesus não veio para condenar o pecador, mas ele veio para salvar o pecador e condenar o pecado na carne. Então, Potifar, quando soube da notícia, a polícia de Potifar chegou ali, na verdade, e aquela situação, e José não se defendeu, ele calou-se. E por que ele se calou? Porque se ele se defendesse, certamente Potifar daria ouvido a ele, porque ele era um homem temente a Deus e não mentia. Ele tinha verdade com ele, mas a palavra nos diz que ele não veio para causar dano ao Egito. Muito pelo contrário, o propósito de Deus na vida de José no Egito era o quê? Era fazê-lo prosperar. Meus irmãos, o propósito de Deus com Jesus, ao enviar Jesus, é fazer com que o mundo, o homem, prospere diante dele. Então a palavra nos diz que José não abriu a sua boca. Por quê, querido? Porque se ele abre a boca, ele condenaria a mulher. Mas ele não abriu. Ele levou sobre si um pecado que não era dele, mas era o pecado dela. Mas para não condená-la, ele se manteve íntegro e calado. Assim é Jesus também. Ele não abre a boca, meu querido, para te acusar. Muito pelo contrário, ele abre para interceder por você. José foi preso, data a história de que aproximadamente 12 anos ali preso. Até na prisão ele prosperou. É interessante que na sua casa ele fez inimigos, né? Seus irmãos, até mesmo os pais se voltaram contra ele, mas no Egito ele fez amigos, o copeiro e o padeiro, né? Ele pôde ali profeticamente mostrar também aquilo que seria a história de Jesus. Então aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa, sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou. Querido, quando você estabelecer na sua vida o governo de Jesus, quando Jesus reinar na sua vida, tudo será diferente. A palavra diz que o Senhor abençoou a casa do seu senhor egípcio por amor de José, e sobre tudo que tinha na casa e no campo. A bênção primeiro é para a casa, para a vida espiritual, e depois é para o campo também. Em que campo da sua vida você precisa de uma bênção? Profissional, ele tem. É na vida familiar, ele tem. Olha, é na saúde, ele tem também, querido. É na consciência do breve, ele tem também. É no entendimento de salvação, de que salvação é em Jesus. Meus irmãos, Potifar não procurou referências ali, saber quem estava sendo verdadeiro ou não, mas ele entendeu. É preciso que você entenda também que Jesus é o único salvador. E José depois teve o seu nome mudado, Asenat Paneia, que quer dizer salvador do mundo. Jesus não veio para ficar na minha casa simplesmente, na casa de Potifar, para fazer abençoar só a sua vida. Não sejamos egoístas a esse ponto, porque Jesus veio, assim como José foi, para governar o Egito. Ele governaria o mundo inteiro. E através de quê? Através do trigo, através da palavra. Hoje o Senhor Jesus quer reinar. Ele quer reinar. Ele quer fazer parte da sua vida. Ele quer ser Senhor na sua vida. Ele quer te abençoar, mas você precisa entender os propósitos de Jesus, né? E tomar muito cuidado, porque dentro de nós há aquilo que pode, a única coisa que pode tirar, que podia tirar José da casa de Potifar, que pode tirar Jesus da nossa casa, é o pecado. Então, querido, valorize essa oportunidade. E tudo prosperou à medida que Potifar colocou José sob o governo da sua casa. Deixa Jesus governar a sua vida, porque a sua vida, ela vai mudar. Lembre-se, ele não veio para acusar, mas ele veio para mudar a situação. Que Deus nos abençoe. Fiquemos com essa palavra a todos. A paz do Senhor Jesus.
Nas trevas da sua